Eis que as gangues do tráfico resolveram dar o troco. Ah, é? O senhor Sérgio pegou tudo que a polícia tirou da cidade, tirou dali e levou para o morro? Sim. Eles desceram do morro e vieram para a cidade. E fizeram uma guerra na cidade. Fizeram uma guerra de tiroteio, incendiando 30, 40 carros e ônibus por dia. O Rio de Janeiro vive um estado de guerra. Se a presidente Dilma fosse ao Rio de Janeiro, somaria muito para o seu governo. Seria um gesto realmente importante, de significado profundo no seu resultado. Então, o que está acontecendo? O Rio está em guerra. Tragam os brigadianos da favela para vir para a cidade e para acalmar a cidade. É o que querem os criminosos, para eles voltarem para a favela. Aí que entra o governo federal. Aí, e ontem eu falei aqui que tinha conversado com o presidente, com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e ontem mesmo ele falou com o governador do Rio de Janeiro, e ontem mesmo a Marinha interviu. A imprensa de hoje fala no Globo uma questão ainda que o Exército está discutindo, porque o Exército só pode entrar na operação se ele comandar, e não comandado pela Polícia Estadual. Eu não, por amor de Deus, eu acho que se nós estamos numa guerra, esse assunto o Jobim vai resolver de brincadeira, senta aqui, senta ali, senta aqui. Não dá no meio de uma guerra discutir. O comando é meu, o comando é Deus, só posso entrar nisso, senão é questão de hierarquia, fica mal ou não fica mal. Esse assunto nem devia ter vindo para o jornal. Deviam ter resolvido à margem do jornal. Mas o Exército tem que entrar. O problema é o Exército, a Marinha, a Aeronáutica entrarem na cidade para as forças policiais do Estado ficarem na favela. Não sei se eu estou sendo claro. Porque se tirarem da favela e eles voltarem para o centro da cidade, o que vai acontecer é que eles vão voltar para a favela. E todo o trabalho que o Sérgio Cabral está fazendo vai desaparecer. Lá adiante vai ter que começar tudo de novo. A polícia não pode sair das favelas. E a Marinha, o Exército, a Aeronáutica têm a obrigação. É guerra. Olha aqui o Globo. O dia D da guerra do tráfico. Olha as tropas. Olha os tanques. É uma guerra. Isso durante 20 minutos a televisão mostrou ao vivo. Eu não me lembro nada mais parecido do que isso. Leve adiante, ministro Jobim. Eu, se tivesse alguma intimidade, o PT não vem nas sessões de sexta-feira. Eu pedia para... Eu acho que a ministra Dilma fazia muito bem se fosse ao Rio de Janeiro. A intimidade dela com o Lula é tão grande que ela vai. O Lula teve que ir na reunião na Guiana... Ela vai representando o atual e o futuro governo no Rio de Janeiro. Leve o Jobim, reúna e vamos levar adiante essa operação. O normal no Rio é quando a polícia entra, ela é vaiada. A vaia não é para os homens da droga. A vaia geralmente é em cima da polícia, porque entra dando tiro, matando e tudo mais. Agora está sendo o contrário. A polícia está sendo aplaudida como herói no Rio de Janeiro. E quando eles entraram e a Marinha cercou, e o local onde eles estavam concentrado foi cercado, e eles tiveram que fugir. Mas era uma cena de terror fantástica. Dezenas, centenas e centenas de pessoas correndo, entrando floresta dentro, porque não sabiam para onde ir. A polícia, a sociedade aplaudiu. O povo batia palmas, gritava, era dia de festa. Vamos aproveitar esse momento. Esta é a hora de fazer uma grande operação. Deixa a polícia estadual na favela, por amor de Deus, não tire de lá. E vamos enfrentar as gangues na cidade. Pelo menos, a aparência, ele é mais velho.
Senador Paim, eu quero inicialmente dizer a Vossa Excelência que quero louvar a presença de vocês na tribuna, sendo um senador muito experiente como é, tendo sido governador do Estado, para abordar um tema que está, digamos assim, assustando a todos os brasileiros. E eu leio aqui hoje uma notícia na coluna do Cláudio Humberto, que o senador Crivella, do Rio de Janeiro, está recolhendo assinaturas para criar uma CPI das fronteiras, porque ele acha que a criminalidade no Rio decorre da cocaína e das armas que entram à vontade no país. Na verdade, eu acho que esse é um dos itens. Na verdade, se nós olharmos o mapa do Brasil, com essa longa costa marítima, desguarnecida também, e a extensa faixa de fronteira, que vai desde o estado do Amapá, passando pelo meu estado, até o estado de Vossa Excelência. Então, as duas fronteiras, a marítima e a terrestre do Brasil, realmente deixam muito a desejar, mas notadamente a terrestre na Amazônia, que é imensa. E não há realmente policiamento, nem da Polícia Federal, nem a presença na quantidade necessária das Forças Armadas. Então, realmente é uma porteira aberta para isso. Então, acho que tem que se pensar realmente nesse item. Mas essa é talvez a vertente principal, porque você estaria cortando a alimentação tanto de armas quanto de drogas, pelo menos em parte. E você frisou também muito bem na explanação que os moradores da favela são, na verdade, vítimas. Uma hora de um lado, outra hora do outro. E as ações que estão sendo tomadas, que foram muito bem ressaltadas por Vossa Excelência, são excelentes. Tanto a urbanização, a localização de serviços nas favelas, aí incluídas unidades pacificadoras da polícia. Mas é realmente estranho, Vossa Excelência frisou aí, esse prurido que existe, por exemplo, das Forças Armadas em colaborar numa hora dessa. A Marinha entrou. Aí você já colocou aí que o Exército está discutindo que como é que pode entrar, só se comandar. Eu acho que tinha que haver aí um grande mutirão envolvendo as Forças Armadas, a Polícia Federal, a PM, a Polícia Civil, todas as forças de inteligência e de segurança desse país, para realmente combater e prevenir esta ação. Eu acho que, como está colocado no Globo hoje, chegamos ao ponto de estar uma guerra. Não é mais aquelas eventuais escaramuças que existiam quando a polícia ia tentar ir ao foco onde estava localizado. Será que os traficantes estão localizados nas favelas por acaso? Não, estão por elas. Porque realmente o ponto é estratégico sobre todos os aspectos. Então, acho importante se discutir isso. É um problema que não é só do Rio de Janeiro, portanto, é um problema que envolve o interesse de toda a nação. E eu quero colocar a Vossa Excelência que eu, de início, apoio essa CPI do senador Crivella. Nem sei se é verdade que ele está fazendo isso. Mas, se for, apoio integralmente, até como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, acho que esse tema é crucial. Nós estamos ouvindo lá tanto as autoridades policiais, como o Ministério das Relações Exteriores e tudo, para fazermos um diagnóstico dessa realidade. Se nós não fizermos um diagnóstico, vamos ficar fazendo tratamentos meio assim eventuais. Mas parabéns pela abordagem, acho que é muito importante para o debate e reflexão sobre o tema.
Vossa Excelência traz ao tema um assunto da maior importância, que eu nem ia tocar, porque é ampla a questão. Mas não tem nenhuma dúvida que Vossa Excelência está absolutamente correto. Aliás, os dois candidatos, os três candidatos a presidente da República debateram isso na campanha. O problema dessa nossa imensa fronteira, principalmente a fronteira terrestre, sem água, sem nada, e que, na verdade, a preocupação é zero. Não é fácil. Eu fui ministro da Agricultura e andei por toda aquela região. Na época, a discussão que nós tínhamos era com relação à penetração. Não é nem a penetração, mas eram os americanos que estavam querendo formar, que nem nós temos na Amazônia, pessoas para sobreviverem na floresta, eles queriam fazer igual. E o general comandando o quarto exército, uma pessoa muito racionalista, muito bacana, debatia essa matéria. E aí ele mostrava e conversava para nós que nós não temos chance de fazer essa defesa se não tivermos um mínimo de capacidade. Na época ele discutia muito a questão dos Yanomami. Então ele dizia que ele era a favor dos Yanomami, bota o Yanomami onde quiser. Mas ele era contrário a botar na região da fronteira. Ele dizia, bota os Yanomami, pode dar metade da Amazônia para os Yanomami, mas lá no meio. Agora, a área de fronteira é a área de fronteira. O que estava acontecendo, dizia ele? Estão botando os Yanomami, trazendo de tudo que é lugar para botar Yanomami do lado de lá e do lado de cá. E daqui a pouco já está se falando na nação Yanomami. E daqui a pouco vão querer criar uma nação composta do que não é verdade, porque se ainda se existisse, não, tem ali na Venezuela, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, tem um sem número de Yanomami no Brasil, na fronteira também, é uma coisa, mas não é. É mentira. Então, ele também levantava essa questão da droga e desarmamento. Isso é uma coisa que nós temos sempre com essa interrogação. Sim, nós não sabemos para onde é que vai. O americano, em tese, não dá muita importância para a América Latina. Mas não dá muita importância porque ele acha isso quintal. Tem tanta coisa para se movimentar, e tem a Coreia, e tem o Oriente Médio, e tem não sei mais o quê, mas se meter aqui, aqui é o... Quando tiver que fazer uma coisa mais forte, fizeram que nem no Cone Sul. Mas na hora que quiserem, o que pode acontecer? Eu antes falei, ao interpretar o embaixador brasileiro que vai para a Colômbia, o que ele achava das bases que o americano colocou na Colômbia, a pretexto de combater o tóxico e as forças guerrilheiras de lá. E eu dizia a tese que o Brasil defende, por que não, em vez de bases americanas na Colômbia, por que não querer fazer no Haiti? Bases das organizações americanas da Colômbia. Então, quem coordenaria seria a organização pan-americana. Então, não seriam bases americanas, seriam coisas da América. Então, Vossa Excelência levanta uma tese realmente muito importante. O candidato Serra discutiu muito e defendeu a tese de criar uma organização especial para cuidar dessa região. A presidente Dilma debateu a matéria, falou inclusive, e o Serra debochou, eu acho que não é de debochar, é um assunto que ainda pode não ter, mas é importante, que são os aviões sem tripulante que podem fazer a investigação, e que hoje no mundo, que é uma coisa fantástica, os americanos nas guerras no Oriente Médio, eles só enviam esse tipo de avião, morte zero, então a gente vê o resultado da guerra. Americano, 5 morreram. Iraquiano, 10 mil, 30 mil, sei lá o quê. Mas acho que a excelência tem razão. Tudo isso que eu estou falando não resolve se nós não olharmos o programa da droga e do armamento. Droga e armamento. Que entram. E entram de montão. E uma coisa muito séria hoje. Na época que o Brizola não deixava a polícia subir o morro, e acusaram muito o Brizola, vão fazer justiça. O Brizola não deixava a polícia subir o morro. O negócio do morro, o problema do morro era as escolas de samba e o jogo do bicho. Na época da escola de samba, o Castor Andrade, não sei o quê, me lembro inclusive, o desfile da escola de samba do Castor Andrade, ele subia, delirava, parecia o Juscelino Kubitschek aplaudido pelo povo. Mas hoje não é mais jogo do bicho. E hoje não é mais as escolas de samba. Hoje é tráfico de arma e droga. Essa é a realidade. E o governo tem que intervir. E outra coisa, e o chefe não é mais o Castor Andrade, não sei o quê. Hoje, essas quadrilhas têm gente importante no comando. E são organizações, inclusive, paramilitares que se organizam. E a burguesia está lá na Zona Sul.